Para finalizar a Mishnah 5, segunda parte, a Mishnah terminou dizendo que toda pessoa, Shekola Nehenem Divrei Torah, toda pessoa que tira proveito da Torá, Notel Chayav Min Haolam, ele retira a sua vida do mundo. Urashi e Urambam dizem que ele tira da vida do mundo vindouro. Quer dizer, quando a pessoa estuda a Torá, a recompensa que ele receberia seria no mundo vindouro. Torá espiritual, e a recompensa por isso também é espiritual, mundo vindouro. Mas essa pessoa já tirou seus dividendos em terra. Por quê? Porque ele teve proveito. A Torá não foi feita para a pessoa ter proveito. Ele tirou proveito, ele teve honra, ou ele conseguiu dinheiro por causa disso, ou o que for. Então, no mundo vindouro, ele não vai receber recompensa por isso. Então, ele está tirando vida dele do mundo vindouro. Ele vendeu a recompensa que ele receberia no mundo vindouro em troca de um prazer mundano passageiro. Outros comentaristas dizem que a pessoa que Nehenech tira proveito das palavras da Torá, disse a Mishnah que ele tira a vida do mundo, não do mundo vindouro. Dizem os outros comentaristas, nós estamos falando do próprio mundo, esse mundo, mundo que nós vivemos. Como a Agmará diz, toda pessoa que se ocupa da Torá sem ser em nome de Hashem, a Torá se transforma para ele como um veneno. Qual o motivo? Porque uma pessoa que tira proveito da Torá pode perder a sua própria vida, ele pode prejudicar a sua vida. Bartenura nos explica que toda pessoa que tira proveito da Torá é como se ele tivesse utilizando algo sagrado do Beit HaMikdash para outros fins. E a Torá é categórica, que uma pessoa que utiliza algo do Beit HaMikdash para outros fins, por exemplo, pega um utensílio do Beit HaMikdash e usa para comer pizza, essa pessoa tem pena de morte celestial. Então, uma pessoa que se aproveita da Torá para outros fins tira a sua vida material da vida nesse mundo. E uma prova para isso nós podemos encontrar no Talmud. O Talmud diz no Tratado de Nedarim, toda pessoa que se usa da coroa da Torá é arrancada do mundo. E o Talmud lá traz uma prova. Se o Belshazzar usou os utensílios sagrados, que já não eram mais exatamente com a mesma santidade, e ele foi arrancado do mundo, então a pessoa que se utiliza da Torá, que é viva e eterna, muito mais ainda, que também é retirado do mundo. De quem nós estamos falando? Belshazzar, rei Baltazar, rei da Babilônia, era neto do Nebuchadnezzar, que destruiu o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash. Depois que o Baltazar virou rei, Belshazzar, ele fez um grande banquete. E neste banquete, ele mandou trazer todos os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, que foram levados para a Babilônia. E ele usou. Nesse momento, apareceu uma mão de fogo no salão e escreveu algo na parede, uma frase que ninguém sabia o que quer dizer. As pessoas ficaram muito assustadas ao ver essa cena. Uma mão de fogo escrevendo uma frase que ninguém sabe o que vem a ser. Chamaram Daniel, o rei chamou Daniel, e Daniel interpretou as quatro palavras que estão escritas, Mene, Mene, Tekalu, Parsin, e explicou para ele que Deus contou já os anos de reinado dele e percebeu que chegou a hora de acabar o reinado dele. E ele não tem nenhum mérito para salvar ele disso. E chegou o momento que o seu reinado vai ser rasgado, vai ser retirado dele e vai ser passado para o povo persa. E o versículo lá continua contando para nós que naquela noite, Babeleia, na mesma noite, os persas invadiram a Babilônia e mataram o rei Baltazar Belshazzar. Dessa história aprendem nossos sábios se o Belshazzar que usou dos utensílios do Beit HaMikdash, que são sagrados enquanto estão em utilização e depois, mesmo assim, ele foi morto, então muito mais ainda uma pessoa que se utiliza da Torá, que a santidade dela é eterna, que acaba se prejudicando nesse mundo mesmo. Resumindo a nossa Mishnah, vamos ver o que diz o Rabbi Ovadia Sforno, um dos grandes comentaristas da Mishnah. Ele nos resume da seguinte forma: toda proibição de utilizar a Torá para outros fins, como nossa Mishnah estava falando, parte da proibição da Torá de Me'ilá Bakodashim, que nós falamos antes, se utilizar de algo sagrado para outros fins. Então, tudo vai depender da intenção da pessoa. Assim diz o Sforno. Se a pessoa, quando está estudando a Torá, a intenção do estudo dele é para perseguir e adquirir honra, dinheiro e etc. Então essa pessoa está fazendo meilá. Ele está utilizando algo sagrado para outro fim. Para fins não sagrados. Ele está usando algo sagrado para fins não sagrados. Mas, se a pessoa estuda a Torá e ele quer receber um salário para poder viver, ele quer receber um salário da Tzedakah, mas a intenção dele ao receber esse dinheiro e ao estudar é para que ele possa estudar melhor ainda, para que ele consiga se esforçar mais ainda no seu estudo para ser um estudo melhor, para ele ter um conhecimento melhor na Torá. Então, nós estamos falando que ele está usando algo sagrado para fins sagrados. Se ele está usando algo sagrado para fins sagrados, não há nenhuma proibição, não há nenhum problema de fazê-lo. Então essa é uma forma que nós podemos resumir a nossa Mishnah, que vai depender de fato muito da intenção da pessoa quando ele está recebendo algo em troca desse estudo da Torá. Se a pessoa está recebendo algo em troca, mas se algo em troca é para engrandecer a Torá, então não tem nenhum problema. Se a pessoa estuda a Torá e ele quer que por causa desse estudo as pessoas honrem, Mas ele não quer honra porque ele quer honra. Ele quer que as pessoas honrem o fato de ter bastante Torá ali. É muito tênue a diferença. De fato, precisa ser uma pessoa grande para conseguir isso. E nós vemos entre os grandes, eles conseguem isso. Ele não exige o respeito porque ele se acha importante, porque ele estudou Torá. Não. Ele exige um respeito porque, afinal de contas, quando você der respeito para ele, você vai estar dando respeito para a Torá. Você vai engrandecer a Torá. Então a pessoa está usando algo sagrado para algo sagrado. Isso não tem nenhum problema. O problema é quando a pessoa se utiliza da Torá para se engrandecer. Eu quero ser respeitado porque eu sou, afinal, aquele que estuda o Torá. Opa! Quando vem esse eu no meio da frase, então já tem interesses que não são sagrados. E aí, nesse caso, é o que a Mishnah está falando que é proibido.